nós somos o podcast Podeco e estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a representatividade na cultura. No episódio de hoje, iremos discutir um pouco sobre um tema essencial que clama maior visibilidade nos meios de comunicação. E aqui, com uma pegada mais descontraída, a gente vai falar sobre a presença de artistas negros na literatura, mas também passando rapidamente pela música e pelo cinema.
Agora, iniciando o nosso podcast, nós vamos chamar um pouco a atenção para as notícias do mundo artístico. Em junho de 2024, a cantora Isa ganhou uma estatueta por intérprete de música urbana no Prêmio da Música Brasileira, que ocorreu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela, que é conhecida por ser uma artista rica em bagagem cultural e com uma voz poderosa, se tornou um grande símbolo de representatividade negra. Mas são durante esses eventos que a gente pode observar que é recente a inclusão desses artistas nessas premiações, além da necessidade de uma grande fama para poder participar desses espaços. Nesse podcast, a gente vai procurar abrir um pouco de espaço para aquelas vozes que não possuem abertura nas mídias tradicionais. E por isso, vamos tratar de artistas que não têm um alcance tão considerável para receber a atenção dessa mídia, que é baseada em seguidores e números, nas três esferas culturais: música, cinema e literatura.
Se a gente perguntar quais são os primeiros artistas negros que vêm à sua mente, com certeza você pode ter se lembrado da própria Isa, já que citamos aqui, mas também pode ter pensado na Beyoncé, no Emicida, na Ludmilla, na Lizzo. E se você preferir músicas mais antigas e MPB, com certeza se lembrou da Elza Soares, da Alcione, do Milton Nascimento, do Seu Jorge e Gilberto Gil. Já no cinema, temos Spike Lee como referência norte-americana e Lázaro Ramos, tanto como ator e diretor, como uma referência para o atual cinema nacional. Indo para os livros, não podemos nos esquecer do famosíssimo Machado de Assis e da nossa estrela contemporânea Conceição Evaristo. Esses artistas começaram de baixo, com um degrau a mais dificuldade por conta do preconceito. Hoje, são artistas renomados e referências na esfera nacional e internacional, mas em muitos momentos tiveram que passar por discriminações em espaços que os negros não tinham lugar de fala.
Então, a Sara e a Ana falaram um pouco sobre a questão da música e também sobre outros aspectos da cultura, como o cinema e a literatura. E eu acho interessante a gente falar um pouco sobre esse cenário musical contemporâneo, apesar da Sara ter falado um pouco sobre a Isa, que é um nome artístico mais atual, que está em alta na atualidade. Eu acho importante a gente falar sobre artistas não tão conhecidos que não têm devido reconhecimento, que muitas vezes são bastante talentosos, como os artistas que a gente vê na grande mídia, mas que acabam não tendo tanta divulgação, não tendo tantos seguidores, então não tendo exatamente esse reconhecimento que eles merecem. E o nome que a gente pode abordar é a Mamundi, né, que tem um nome artístico diferente, interessante. O nome de verdade dela, assim, de nascimento, é Marcela Valle. Ela é uma cantora e compositora brasileira que já foi indicada ao Grammy Latino, o que, tristemente, muitas pessoas não ficam sabendo. Nós mesmos descobrimos só por conta da pesquisa para esse trabalho, né? E é triste porque, como eu falei, vários. Se fosse, por exemplo, um artista mais conhecido, a Isa mesmo, que a gente citou, não desmerecendo a Isa, pelo amor de Deus, ela é uma ótima, uma excelente artista. Mas esses artistas mais novos, às vezes, a gente não fica sabendo, né? E ela foi indicada ao Grammy Latino, que é uma mega conquista, e infelizmente não é comentada na mídia. Então, voltando, né, para falar sobre a Mamundi como artista, as músicas dela passeiam tanto pelo indie e pelo eletrônico e até refletem um pouco do MPB. Ela se apresentou na estreia dos grandes palcos do Festival The Town, em 2023, a convite dos cantores Terno Rei e Fernanda Takai, com suas baladas românticas e com sua bagagem de anos como artista. Ela conta a importância de se reconhecer como uma mulher negra e como foi um longo processo para se desvincular desses padrões estéticos que não abraçavam seu corpo e sua ancestralidade, né, esses padrões da sociedade. Então, ela diz também que foi inspirada por figuras como a Djamila Ribeiro, uma filósofa renomadíssima e escritora muito talentosa, e a Carolina de Jesus também, que é uma escritora e musicista brasileira. E essas duas figuras, como outras também, permitiram com que a cantora se enxergasse como nunca antes.
Agora, pensando um pouco sobre cinema, a gente pode afirmar, e é de conhecimento geral, de que os diretores, eles são as mentes por trás das câmeras. Eles são responsáveis por produzir esteticamente a narrativa audiovisual e tudo aquilo que nós vemos. E por isso, eles não possuem um grande nome, pois não são propriamente percebidos. Mas é válido dar visibilidade a esses nomes, como a Yasmin Tainá, para falar sobre o cinema negro brasileiro. Ela, que atua como diretora e roteirista, dirigiu Amar é para os Fortes, uma série que é inspirada no álbum do artista Marcelo D2, que recebe esse mesmo nome. E essa série, ela dá protagonismo a duas mulheres negras e cariocas, enquanto aborda a maternidade, a violência diária e justiça. Essa série, ela está disponível para ver na plataforma Prime Video.
No campo da literatura, temos autores como Jefferson Tenório, com O Avesso da Pele, um livro com abordagem extremamente íntima e forte sobre negritude e racismo estrutural, sendo uma obra que gerou grande debate na sociedade, mas que chegou a ser censurada pelos governos do Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Paraná, quando foi selecionada pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático para Distribuição Escolar. É muita loucura pensar que ainda hoje as obras são censuradas, ainda mais aquelas que promovem grandes discussões sociais que precisam tomar espaço entre a geração mais nova, sendo essa uma atitude muito criticada por se assemelhar ao período da ditadura militar brasileira.
Continuando na literatura, a gente pode pensar em outros nomes, como, por exemplo, o quadrinista Marcelo de Salete, com suas obras Mukanda Teodoro, lançada em 2022, e Angola Janga, uma história de Palmares, publicada em 2017. Esses dois livros dão protagonismo à cultura afro-brasileira e ressaltam a bagagem histórica e social do Brasil, apresentando como nos relacionamos com o nosso passado hoje em dia. O artista também conta sobre o cotidiano da periferia, dando voz a esses jovens negros do país, quanto ressalta a violência que os persegue.
Dando continuidade ao ramo literário, outro autor que está sempre lançando artigos e obras que tratam desse fato de ser uma pessoa negra dentro da sociedade brasileira é o Paulo Melgaço Júnior. Ele, que nascido em Minas Gerais, atualmente vive como pesquisador aqui no Rio de Janeiro e trabalha como professor na Escola Municipal de Duque de Caxias e na Escola Estadual de Dança Marília Neneva. Dentre diversas obras que criticam e revelam preconceito enraizado na sociedade brasileira, hoje a gente vai dar um foco no livro da sua autoria, que se chama Mercedes Batistas, A Criação da Identidade Negra da Dança. Essa história conta um pouco o fato de uma bailarina e coreógrafa brasileira na criação da história do balé afro-brasileiro. Apesar de ser a primeira bailarina negra dentro do corpo de baile do Teatro Municipal, essa artista ela não deixou de sofrer preconceitos. Isso se tornou muito visível quando muitos dos coreógrafos não a colocavam para dançar. Mesmo assim, ela chamou atenção por ser uma artista completa e também quando trabalhou junto do Abdias Nascimento, que é o criador do Teatro Experimental Negro e ativista que lutou pela valorização da cultura africana.
Continuando a falar sobre autores e autoras, a gente vai agora ver um pouquinho sobre a Olivia Pilar. Ela aborda a interseccionalidade na literatura, que foi um tema que a gente discutiu bastante durante as nossas aulas de comunicação e realidade brasileira. Ela é mineira e escreveu livros como Um Traço Até Você, que foi um romance lançado em 2023, e Flores ao Mar, que foi publicado em 2022. Sendo exemplos, então, de abordagens sobre a representatividade LGBTQIA+, e de mulheres negras. Como romancista, as obras dela dão espaço para relacionamento entre mulheres, enquanto também falam sobre autodescoberta, insegurança, medos e sobre como é ser uma mulher negra. Assim, permitindo uma perspectiva além da luta constante das mulheres negras e dando espaço para suas histórias de amor. Portanto, ter autores negros e gays que tomam espaço de protagonismo nas produções e na criação de seus próprios personagens é essencial, proporcionando então para uma sociedade preconceituosa a visão de que sim, pessoas periféricas e que fogem do padrão heteronormativo podem e devem ocupar espaços importantes que são negados a eles constantemente.
Então, é extremamente necessário que esses artistas estejam presentes no nosso cotidiano, em nossos fones de ouvido e sejam representados na indústria cinematográfica, para que assim um ciclo vicioso de preconceitos e exclusão sejam desfeitos aos poucos. E aí, qual o seu autor negro favorito? Você se lembra se já leu alguma obra desses artistas? Conta pra gente!